Andréia, um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada.
Ah, prazer nosso, quero agradecer muito aí a Associação Mineira de Rádio e TV, e é um prazer estar aqui, Vitória.
Certo, então para começar, para dar início no nosso bate-papo, como você descreveria o seu trabalho como deputado estadual até o momento? Quais são as suas iniciativas, projetos nesse segundo mandato?
Então, nós estamos ocupando a política, né? Infelizmente, é um lugar que a gente chegou tardio, então só em 2018 teve eleição de mulheres negras para deputada no estado de Minas Gerais. Então, nós estamos lá reparando esse erro histórico e levando pautas fundamentais que perpassam a vida das mulheres negras nesse estado.
Sim, e ainda falando sobre suas iniciativas na política, como você é defensora, né, da população carcerária, quais são os seus projetos diante das pessoas privadas de liberdade e que se identificam como mulheres?
O principal projeto é desencarcerar, né? Nós somos num país onde prende muito e prende mal, que é uma perseguição aos pretos, aos pobres, e quem sofre, maioria, são as mulheres que têm seus filhos encarcerados. A gente tem acompanhado muito e lutado para dar dignidade para as mães que visitam seus filhos no sistema prisional, mas também é importante dizer que ainda há muito que se discutir no sentido de garantir o acesso à justiça, garantir acesso à alimentação. Então, essas são os grandes gargalos aqui no estado de Minas Gerais.
Deputada, infelizmente, as mulheres sofrem diariamente diversos tipos de violência, e uma delas é a violência sexual, né? Como a proibição do uso de métodos contraceptivos. Você apresentou um projeto de lei que proíbe a exigência do consentimento do companheiro para a inserção do direito. Você poderia falar mais um pouco sobre esse PL?
Pois é, assim, nós estamos no século XXI e, infelizmente, dentro do Sistema Único de Saúde, ainda era obrigatório o consentimento do parceiro para que as mulheres tivessem acesso, por exemplo, ao DIU, né? E isso não só fere a autonomia das mulheres, mas também coloca na mão dos homens, o controle sobre o corpo, né? Nesse projeto de lei também prevê que seja gratuito e que também não seja cobrado, dos parceiros qualquer procedimento que essas mulheres tenham que arcar, né? Então, é trabalhar a autonomia das mulheres e principalmente a autonomia sobre o corpo, né?
É uma pauta muito importante. Agora, mudando um pouquinho, o projeto do aumento salarial dos servidores da segurança pública tem sido um tema bastante discutido na Assembleia. Qual a sua opinião sobre esse PL? Você é contra? Você é a favor? Fala pra gente.
Sempre a favor dos trabalhadores, né? Nós temos hoje no governo do estado um governador que persegue os servidores públicos, né? E a gente está lá na Assembleia garantindo o mínimo, porque não é aumento, é reajuste inflacionário. Está previsto no estatuto, todo mundo que faz concurso público está escrito isso. Todo ano tem que ter reajuste para você não receber menos do que a inflação, e o governador tem negado. Então, nós temos defendido, não só para a segurança pública, mas principalmente todo qualquer servidor público.
Sim, a Comissão de Direitos Humanos avalia o projeto que determina o Estado a divulgar a relação daqueles que se beneficiam com um trabalho análogo à escravidão. Qual é o seu posicionamento?
Pois é, nós estamos até hoje lutando para que a abolição seja real, porque infelizmente no estado de Minas Gerais, muitos trabalhadores, principalmente da agricultura e trabalhadoras domésticas, estão vivendo situação análoga à escravidão, resgatadas no estado, e precisa de política pública para que isso seja interrompido de vez. Então, nós estamos defendendo primeiro a lista dos nomes sujos, daqueles que têm fazenda, que as pessoas já foram resgatadas 3 gerações. Era para esse fazendeiro ter perdido a propriedade, mas nem sequer o nome dele é publicizado. Então, o projeto de lei, fui relatora de iniciativa da Comissão de Trabalho, é para garantir que os mineiros saibam o nome dessas propriedades, desses fazendeiros, dessas pessoas que estão praticando um crime contra a humanidade.
E, deputada, há uma emenda que você destinou à Secult, que eu vi que são mais de R$ 350 mil, que é para a criação do edital de premiação a congados, reinados e irmandades. Fala mais um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa proposta para a gente.
Nossa, assim, nós estamos numa expectativa, né? O governo do estado se propôs a abrir esse edital no próximo dia 11, na próxima semana. E é isso, assim, um edital simplificado para garantir, principalmente para o curso congadeiro, são festas de rua, que acesse o orçamento do Estado para manter suas festas. O edital, ele é um formato de premiação, então a pessoa recebe pelo que ela já fez. É diferente dos editais formais, que você tem que apresentar um projeto, né, e ser submetido à escolha do Estado. Não, dessa forma, o Estado vai premiar os congadeiros, os reinadeiros, as festas tradicionais desse Estado, que vem de mãos negras e que até hoje vive sem apoio do Estado, né?
E agora, nós vamos para o ping-pong, que é a parte de perguntas curtas, respostas curtas. E a primeira pergunta é: educação e saúde indígena?
Tem que ser prioridade como forma de reparação.
Governo Zema?
Um fracasso.
Igualdade racial em Minas?
Estamos buscando.
Piso Nacional da Enfermagem?
Ai, uma conquista.
Futuro na política?
Estamos construindo.
Olha, é isso. Nosso bate-papo foi super rápido. Mas é isso, Andréia. Muito obrigada por nos receber aqui, né, no Minas em Pauta. Você está presente com a gente falando sobre os seus projetos. Obrigada, viu?
Obrigada, associação. Obrigada às trabalhadoras e trabalhadores aqui. Gente jovem, um forte abraço.
E ao público de casa, mais uma vez, obrigada pela companhia e até a próxima.